Nós vamos iniciar um assunto bem bacana, até porque hoje é o dia do médico veterinário e a gente vai falar um pouco mais sobre esta profissão. Sabemos que os números de pet têm aumentado a cada dia, não só no Brasil, mas no mundo também. As pessoas têm cada vez mais dado atenção, adotando um animalzinho também para deixar aí na sua casa. Sempre é bom ter um ambiente com um animal de estimação, né? Eles alegram todos os ambientes. E para falarmos deste assunto, vamos conversar com essas pessoas que cuidam destes animaizinhos, que fazem com que eles tenham mais saúde, enfim. Hoje é o dia do médico veterinário, então queria já, antes de tudo, desejar um parabéns, né, por estes profissionais que se dedicam a cada dia mais para cuidar dos pets. E para falar um pouco mais sobre a profissão, dessa dedicação tem que ser intensa, né? Claro, nós convidamos a médica veterinária da Nutrilli, que é a Luana Sartori, que está conosco. Seja bem-vinda ao nosso programa, Luana. Bom dia, ou boa tarde já, né?
Bom dia, por enquanto. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade. E, em nome da classe, eu já agradeço os parabéns pelo nosso dia.
Bom, vamos conhecer um pouco mais dessa profissão, como que é o dia a dia de um médico veterinário. É muito intenso, não tem hora, né, para o atendimento, assim como as pessoas, animais também às vezes precisam de um atendimento de emergência, não é mesmo, Lana?
Isso, exatamente, Rafael. Principalmente na parte da clínica e cirurgia, nesses atendimentos, também acontece muito isso na parte da inspeção sanitária, em frigoríficos, enfim, que acaba não tendo horário, tendo uma rotina bem alternativa, digamos assim. E a clínica e a cirurgia, como eu comentei, principalmente, né, porque é emergência, plantão, os animaizinhos, assim como os seres humanos, não escolhem hora para ficar doente, né, então acaba sendo uma coisa bem fora de rotina.
Bom, como é que funciona um trabalho hoje de um médico veterinário? Até eu puxei mais para a questão dos pets, né, dos animais de estimação, mas a gente sabe que é uma área muito ampla em que o médico veterinário atua.
Sim, é uma área bem mais ampla do que a maioria das pessoas imagina, né? Porque nós somos profissionais da área da saúde, não só da saúde dos animais, mas da saúde humana também. Acaba interagindo na parte da saúde pública, das inspeções sanitárias, tudo que é produto de origem animal, falando agora dos alimentícios, né? Passa pela, digamos assim, pela mão de um veterinário. Tem que ter o cuidado do médico veterinário. Então, além da parte dos pets, que é a mais conhecida, digamos assim, tem a questão do controle de zoonoses, saúde pública, inspeção sanitária, e até essa questão, por exemplo, agora com o coronavírus também a gente vê esse destaque, né, por sermos profissionais da área da saúde também, né.
Bom, a área que tem mais atuação dos médicos veterinários seria essa, com os pets mesmo ou em outras áreas?
Seria o que é mais comumente, digamos assim, é a parte de pequenos animais e grandes animais, né? Isso é o que a gente mais vê. Mas, como eu comentei, se a gente for parar para pensar, pensa em tudo que vem de produtos de origem animal, de alimentação. Tem que ter a mão do veterinário cuidando, então tem bastante coisa aí também. Seria mais isso mesmo, clínica, cirurgia e a parte das inspeções, né? Mas a gente também tem muita iniciação à pesquisa, também tem setores, por exemplo, eu trabalho na área comercial, e na área técnica comercial, com treinamentos, produtos, enfim, na área da alimentação para pets também. Então é uma área bem ampla, vou te dizer que tem muita oportunidade.
É verdade. Falando especificamente do seu trabalho hoje, Luana, como é que ele funciona? Vamos trazer um pouquinho de cada setor deste dentro da medicina veterinária. Falar um pouco do seu trabalho agora.
Sim, então eu tenho duas experiências. Eu tive a experiência de trabalhar com clínica e cirurgia. Eu trabalhei 6 anos nessa área. Confesso que sou apaixonada, mas vim para a área técnico-comercial. O trabalho que eu faço hoje é de passar o conhecimento sobre produtos, treinamentos, sobre os produtos da alimentação, que é o que a nossa empresa produz, sobre técnicas de vendas, abordagem ao cliente, desenvolvimento no ponto de venda, e também a abordagem a outros veterinários para passar esse conhecimento sobre os nossos produtos. É uma área que está bem, bem alta também, essa área técnico-comercial.
Bom, já em relação aos atendimentos aos animais de pequenos e grandes portes, como é que funciona o trabalho do médico veterinário nesses casos?
Então, o atendimento ele vai variar muito. Pode ser em clínicas ou hospitais, ou também atendimentos domiciliares, né? Ou no caso dos grandes animais, nas fazendas, enfim, aonde os animais ficam. Isso consta desde do animal seu chegar como um filhote para fazer desvermifugação, vacinas, protocolos de manutenção e cuidado, né? Também quanto a emergências, animais com alguma doença ou em algum tratamento, ou cirurgias eletivas, que a gente chama, que, por exemplo, assim, as castrações, que é um animal que está saudável, mas a gente faz a castração para prevenir doenças e para evitar cruzas indesejadas. E, no caso, eu vi que no começo tu comentou da adoção, né? Isso acontece muito por cruzas indesejadas, que acaba tendo aqueles filhotes que ficam, acabam, por vezes, sendo abandonados. Então, tem essa questão também das cirurgias eletivas, que a gente chama, que são preventivas, de um cuidado anterior.
Bom, agora a gente sabe que tem a cada dia aumentado o número de adoções, de compras de animais também. As pessoas têm buscado ter mais pets aí em suas casas. Isso requer uma atenção especial também do profissional que é o médico veterinário. As pessoas têm se preocupado mais em cuidar da saúde dos seus animais também, doutora?
Sim, com certeza, Rafael. Olha, dá pra gente dizer que nos últimos anos a gente vê que o mercado pet cresceu muito, né? Ele vem crescendo e temos prospecção de crescer mais ainda. E junto com isso, o cuidado com os animais aumentou muito também. Claro que existe sempre alguns casos de negligências ou às vezes maus tratos, a gente vê muito isso ainda, infelizmente, hoje em dia, né? Mas a maioria da população em si vem tendendo para esse lado do cuidado, da prevenção, que muito antes a gente via, é comum ainda, mas agora menos, deixar na última instância para levar para o veterinário. Hoje a gente já vê que o pessoal já leva antes, já faz check-ups, já faz a manutenção com as vacinas, já visita mais o veterinário, como visita o seu médico, né? Então a gente vê, sim, um aumento significativo no cuidado com esses animais.
Bom, o que a gente tem percebido é que está muito parecido já com o que é feito com os seres humanos, né? Com as pessoas mesmo, as pessoas se preocupando, sim, mais com seus animais. Funciona mais ou menos desse tipo, né, doutora?
Sim, com certeza, porque vamos dar um exemplo. A gente pega um filhote, né? O filhote ele tem que fazer as vacinas assim como um bebê tem que fazer, tem os cuidados de adaptação, de educação também, de adaptação com o ambiente. Então acaba sendo muito parecido mesmo. E a área da veterinária ela tem crescido também muito nas especializações, né? Hoje existe o médico, antigamente era o médico veterinário clínico geral. Hoje, e há tempos já, e cada vez vem crescendo mais, a gente já tem o médico veterinário que é dentista, a gente já tem o médico veterinário que é oftalmologista, o cardiologista, e por assim vai. As especializações estão crescendo muito também, né? Então, tu acaba tendo uma rotina. Eu tenho meu animalzinho que tem um problema oftálmico, eu vou levar no veterinário que sempre levo e também talvez tenha que levar no veterinário oftalmologista, assim como é na área humana, né?
Olha que bacana. Não sabia dessas especializações dentro da medicina veterinária. Que importante essa informação, até para selecionar mais, dividir mais os problemas, digamos assim, né, em relação a cada médico.
Exatamente, exatamente. A questão veterinária está muito desenvolvida. A gente já tem fisioterapia também, acupuntura, essas, vamos dizer assim, mais alternativas também voltam para o canal veterinário, porque é como a gente comentou ali, é muito parecido. Claro que cada espécie tem as suas individualidades, né? O gato é diferente do cachorro, que é diferente do cavalo, que é diferente da ovelha, mas é muito próximo mesmo, né?
Agora, eu dei uma pesquisada um pouco antes aqui da nossa entrevista, até em relação à medicina veterinária, e hoje o Brasil é o que possui o maior número de veterinários do mundo. É verdadeira essa informação, doutora?
Olha, para não ter mentir, digamos assim, se não é o mais, está entre os mais.
Olha só, que bacana isso, né?
É bem significativo mesmo o número de veterinários aqui.
Mostra a evolução da medicina aqui no país também, né? Na medicina veterinária,
sim,
no caso.
Sim, com certeza mostra.
Bom, agora eu quero que você fale pra gente aqui quais são os desafios dessa carreira. A gente falou aqui de várias áreas, várias especializações. Agora, quais são os desafios de ser um médico veterinário?
Olha, temos, assim como em todas as profissões, nós também temos muitas dificuldades, né, e alguns desafios também. Hoje nem tanto, mas ainda existia muito uma desvalorização do profissional, inclusive por essa questão das pessoas não terem tanto cuidado com o próprio animal. Ah, ele é um bichinho, ele se vira. Existia muito isso, né? A gente já sabe que mudou muito, mas em alguns casos esse desafio ainda acontece. E também a gente vê uma dor muito frequente na questão das clínicas e cirurgias, né? Nem sempre a gente consegue salvar as vidas, assim como na área humana. E muitas vezes o bichinho, ele não fala, que nem as pessoas falam. Então, tem que fazer muitos exames, tem que ter muitas especializações, tem que estudar bastante para conseguir entender o que aquele bichinho está passando, para conseguir salvar ele. Então, essas são umas das maiores dificuldades. A gente frequenta, aliás, tem com frequência a questão da eutanásia, que se não tiver um bom preparo psicológico, profissional e técnico para fazer, acaba desestabilizando também. E eu brinco sempre, brinco uma brincadeira séria, né? Que nós estudamos para cuidar de animais, mas hoje, se a gente for ver, os veterinários cuidam de filhos. Então, acaba tendo um desafio bem grande explicar para o tutor muitas coisas e acaba sendo um pouco desgastante, confesso.
Eu acredito, é difícil lidar com essa parte emocional, né? Como você falou, cuida de filhos. Tem muitas pessoas que têm aí os seus animais como realmente como filhos, né? E cuidam realmente como uma pessoa, assim, muito detalhadamente aí com os cuidados com o seu pet. É
Sim.
muito difícil lidar com isso, então.
Sim, é assim, porque o que que acontece, Rafael? É óbvio que quer que a pessoa cuide o melhor possível do animal, mas a gente não pode esquecer que, por mais que a gente trate como filho, que o amor dele seja puro, dedicado e infinito a nós, é diferente, o sistema deles é diferente do nosso. Tem algumas coisas que pode para nós que não pode para eles. Tem algumas coisas que pode para eles que não pode para nós. O tempo de vida deles é menor que o nosso. Então, eles envelhecem mais rápido. Eles vão mostrar algumas dificuldades diferentes das nossas. Claro, tratar como um filho, cuidar como um filho é muito bom, mas a gente tem que entender essas diferenças para não fazer confusões, né? E acabar desgastando tanto o tutor quanto o profissional da área, né?
Eu imagino. Bom, diante de tudo isso que nós conversamos hoje, as pessoas estão nos ouvindo. Teria uma dica para elas? Quem pretende iniciar nesse ramo, nesta profissão, um médico veterinário, você teria alguma dica para passar para essas pessoas?
Tenho sim. Eu acredito muito que gostar do que a gente faz importa muito. Mas também acredito que não dá para a gente se iludir. Se eu pudesse dar uma sugestão, que a pessoa que tem interesse de vir para essa área, que do fundo do meu coração é maravilhosa, é incrível e, como eu comentei ali no início, tem muitas oportunidades, que a pessoa procure conhecer um pouco antes, conhecer a vivência, quem já está dentro da faculdade, fazer o máximo de estágios possível, estudar, se dedicar, porque os desafios são muito grandes, assim como para todas as profissões, e quanto mais dedicação a gente tiver, melhores resultados a gente vai ter. De repente, procurar alguma pessoa que já está na área, conversar para entender um pouco mais, e tirar suas dúvidas antes, digamos assim, para prevenir, para não chegar lá na frente e de repente ter uma surpresa que não gostaria. Essa seria a minha sugestão, se eu pudesse dar.
Tá certo. Luana, queria agradecer sua participação, disponibilizando seu tempo para falar um pouco dessa profissão. Hoje é o dia do médico veterinário, mais uma vez eu friso isso, parabenizar todos os profissionais dessa área, parabenizar você também pelo seu trabalho, Luana, e agradecer pela participação aqui conosco. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Rafael, e mais uma vez, em nome da classe dos médicos veterinários, agradeço a atenção aí e a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho e mostrar o nosso dia a dia um pouquinho a mais para vocês e para os ouvintes.
Certo, obrigado. Conversei com Luana Sartori, médica veterinária da Nutriri, da indústria de alimentos de alta performance para cães e gatos, conversando conosco, falando um pouquinho, trazendo dicas, falando, claro, dos desafios desta carreira, né? Das dificuldades, falando das coisas boas também, né? Que cuida aí do seu animalzinho de estimação, que cuida de animais de médio, pequeno e grande porte, cirurgias, enfim, uma área bastante vasta, né? Bastante ampla, como falou aí a doutora Luana.